Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova MP que prorroga prazo de incentivo do Recine.
E também a que cria autoridade de governança do legado olímpico em substituição à autoridade pública olímpica.
Regufe critica Temer por liberar ministros para impedir aprovação de denúncia pela Câmara dos Deputados.
Flecha Ribeiro elogia MP que revitaliza setor mineral.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
No primeiro dia de trabalho após o recesso, o Senado aprovou duas medidas provisórias.
A que prorroga até o fim de 2019 o prazo do Recine e a que cria uma autarquia federal de caráter temporário para administrar o legado das Olimpíadas de 2016. Ambas seguem para sanção presidencial. Detalhes com a repórter Paula Groba.
A MP 770 de 2017 prorroga até 31 de dezembro de 2019 o prazo para a utilização do incentivo fiscal do regime especial de tributação para desenvolvimento da atividade de exibição cinematográfica, o Recine. A intenção é estimular investimentos na implantação de novas salas de cinema. O chamado Recine suspende a cobrança de todos os tributos federais sobre a aquisição de equipamentos e materiais para a construção ou reforma e manutenção de salas de cinema. A relatora, senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, lembrou que em 4 anos, 1.036 salas de cinema foram construídas no Brasil.
Ele interioriza as salas de cinema e vai para regiões mais afastadas, onde normalmente seria muito difícil você ter um cinema. E nós sabemos que 90% dos municípios hoje no Brasil não tem sala de cinema. E a cultura é um instrumento muito importante.
Outra MP aprovada é a que criou uma autarquia federal de caráter temporário, vinculada ao Ministério do Esporte, para administrar o legado patrimonial e financeiro deixado pelas Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016. A autoridade de governança do legado olímpico poderá requisitar pessoal de órgãos da administração pública federal e das Forças Armadas. A autarquia será extinta após tomadas todas as providências necessárias à destinação do legado olímpico ou em 30 de junho de 2019, o que ocorrer primeiro. Vários senadores da oposição se manifestaram contra a aprovação da proposta, lembrando a crise econômica. Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que a medida é incompatível com a atual realidade.
O governo fala em contenção de gastos, em déficit fiscal. Aí agora encaminha para cá um projeto de lei criando estrutura e cargo público, aumentando o gasto público. Há uma incompatibilidade entre a teoria e a prática óbvia desse governo.
E começou hoje, 1º de agosto, a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Neste ano, o objetivo é mostrar a importância de todos apoiarem a amamentação, seja no âmbito da família, passando pelos poderes públicos e pelos serviços de saúde.
Só em 2017, o Senado aprovou 2 projetos que deram origem a leis que estimulam a prática e garantem orientação técnica às mães sobre a amamentação. Reportagem de Marcela Diniz.
A primeira é a lei que institui o Agosto Dourado, mês em que serão intensificadas ações pró-aleitamento, como palestras, campanhas nos meios de comunicação e a iluminação de prédios públicos com a cor dourada. O projeto que deu origem à lei é da deputada Dulce Miranda, do PMDB de Tocantins, e no Senado a relatora foi Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. Para a senadora, a iniciativa garante maior mobilização.
A designação de um mês segue o sucesso que nós temos com o mês destinado ao enfrentamento ao câncer de mama. Isso faz com que a sociedade se mobilize e possa prevenir no caso do câncer e no caso do aleitamento possa apoiar.
A segunda lei sobre a amamentação que entrou em vigor neste ano nasceu de um projeto do deputado Diego Garcia, do PHS do Paraná. O texto garante às lactantes acompanhamento e orientação sobre aleitamento nas unidades de saúde das redes pública e privada. Entre os projetos que podem gerar novas leis sobre aleitamento materno está o da senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, que pune com multa quem constranger uma mãe que esteja amamentando em locais públicos. O texto já foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos e seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Regufe, do Distrito Federal, disse que não é possível aceitar como normais as atitudes que vêm sendo tomadas pelo presidente Michel Temer para barrar a denúncia contra si na Câmara dos Deputados.
Um dos pontos considerados imorais por Regufe é o afastamento temporário de ministros que são deputados para que eles retornem à Câmara dos Deputados e votem a favor de Temer.
Essa situação pode, inclusive, ser proibida caso seja aprovada uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo próprio senador.
Regufe afirmou ainda que o uso da máquina pública e dos recursos dos contribuintes, neste caso, é uma afronta à sociedade brasileira.
Que o governo federal esteja utilizando dessa máquina pública para comprar, entre aspas, votos de deputados e obstaculizar a análise dessa denúncia. Não dá para aceitar isso. Isso não é correto, isso não é coisa de país sério. Resultado, tudo virou uma barganha.
Além de criticar Michel Temer pelo que ela chamou de toma lá da cá para evitar a continuidade da tramitação da denúncia no STF, a senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, também lamentou que sejam os mais pobres os que sofram com as reformas previdenciária e trabalhista.
A senadora disse ainda que o governo pode agora atingir outros cidadãos, como servidores públicos, descumprindo acordos já firmados e transformados em lei.
O governo Temer já fala até em adiar os reajustes salariais que o próprio presidente se comprometeu a honrar. Cumprir as leis é mandatário de um Estado democrático de direito. Quando o próprio governo as descumpre, o que esperar mais?
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, se solidarizou com os caminhoneiros que protestaram em diversas estradas do país por causa do aumento do preço dos combustíveis.
Para ele, o governo estimula esses protestos ao não dialogar e a promover políticas que lesam profissionais autônomos do país. Muitos caminhoneiros, destacou, não têm conseguido recursos para pagar as contas e manter as suas famílias com dignidade.
Álvaro Dias lembrou que a culpa do momento atual de crise não é exclusiva de Michel Temer, mas também dos últimos governos que promoveram relações promíscuas com empresas da iniciativa privada.
O ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma, são artífices essenciais desse sistema promíscuo. E é evidente que o presidente Temer também participou dele. Não há como excluí-lo de responsabilidade.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, informou que a Procuradoria Especial da Mulher do Senado pediu que o Ministério Público de Mato Grosso do Sul apure rigorosamente o assassinato de Maiara Amaral, ocorrido na última semana de julho em Campo Grande.
A vítima foi estuprada por 3 homens e depois queimada. Apesar disso, a Polícia de Mato Grosso do Sul tem tratado esse caso como latrocínio e não feminicídio, lamentou Vanessa Graziottin.
E afinal de contas, nós avançamos muito aprovando leis que caracterizassem a perseguição, a violência e morte das mulheres como feminicídio, como forma de dar visibilidade a esse problema de violência contra as mulheres que, infelizmente, é crescente no Brasil.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, elogiou a edição de 3 medidas provisórias com o objetivo de revitalizar e modernizar a indústria mineral brasileira.
Uma das MPs altera a base de cálculo da chamada CEFEM, compensação financeira pela exploração de recursos minerais devida aos estados e municípios, ao Distrito Federal e à União, do faturamento líquido para o bruto.
Além disso, adota o preço de mercado para fins de cálculo da compensação devida. Flecha Ribeiro, no entanto, disse que vai apresentar sugestão para incluir artigo que preveja participação especial em empreendimentos muito lucrativos.
Ele ainda disse ser favorável que as alíquotas para o cálculo da compensação, no caso do minério de ferro, variem de 3 a 5% e não de 2 a 4%. Segundo o senador, essa mudança não reduzirá a competitividade da indústria brasileira no mercado mundial.
Estou certo que se não tornar essa balança justa, adequando o avanço da exploração com a compensação que retorna à sociedade, a CEFEM perderá seu fim maior, que é o de garantir a sustentabilidade econômica e ambiental das gerações futuras.
O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, comemorou a edição de medida provisória que cria o programa de regularização tributária rural para beneficiar os produtores que passaram a ser obrigados a contribuir com o Fundo Rural depois de decisão do Supremo Tribunal Federal.
Cidinho Santos ainda destacou a inauguração de ponte sobre o Rio Araguaia, que liga os municípios de Cocalinho, em Mato Grosso, e Aruanã, em Goiás.
Essa ponte é a parceria público-privada em que um grupo empresarial bancou parte da construção para se cobrar o pedágio.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.